cá estamos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, do nosso ponto de ordem, de volta depois de muito tempo de ausência, é um facto, mas cá estamos para continuar a levar até si uma análise sobre os últimos acontecimentos. Um espaço radiofónico que tem, como sempre, dois intervenientes, eu, Carlos Bonaparte, aqui em Portugal, e também o Pablo Henrique Rabelo, em Espírito Santo, no Brasil, a quem aproveito desde já para saudar. Olá, Pablo, bem-vindo a mais um Ponto de Ordem.
Olá, Carlos, olá, ouvintes do Ponto de Ordem, é bom estar novamente com vocês para mais esta edição do nosso programa.
Ora, antes de mais, dizer que em Portugal houve, no dia de hoje, 10 mortes pela Covid-19 e 612 casos de Covid-19. Estava com saudades de falar da Covid, ou nem por isso, Pablo?
Pois não, repita que eu não compreendi muito bem.
Perguntava se estava com saudades de falar da Covid ou nem por isso.
Aqui as coisas estão melhorando bastante. Até dá uma vontade de falar, porque, assim, no melhor sentido da coisa, parece que agora estão superando a pior fase da pandemia e a situação tem melhorado. Então, quer dizer, as notícias, embora ainda existam, são muito melhores do que todas que nós já tivemos anteriormente, né? As atividades estão retornando. Então, que bom que a gente possa falar com as coisas caminhando nesse sentido. Parece que depois de tanto tempo, enfim, a gente vê uma evolução positiva. Aí dá até uma certa saudade da gente ver que a coisa está caminhando para o lado certo.
Pois, é sim e não. É por isso a minha pergunta se tinha ou não saudades, porque aparentemente, segundo até pela mão dos mass media, ou seja, digamos a comunicação social de primeira linha, aquela que capta uma maior fatia do público, está tudo mais tranquilo. Isto não corresponde exatamente à verdade e é por isso que hoje vamos falar sobre esse assunto também na nossa emissão. Mas antes disso, notas que aconteceram inclusive nas últimas horas. A Microsoft anunciou que o LinkedIn vai fechar na China devido a condicionantes, dizem, é um ambiente demasiado difícil para se manter na China. Por isso o LinkedIn vai encerrar na China. Não é que o site vai ficar bloqueado, não é isso. Mas o LinkedIn tem a sua própria plataforma na China também. Não é o único país, mas tem também na China. E é aí que vai fechar. Os escritórios do LinkedIn vão fechar na China. Da mesma forma, também dizer que Bill Clinton foi hospitalizado com uma infecção. Desconhece grandes detalhes, qual a gravidade, que tipo de infecção, mas Bill Clinton foi hospitalizado. Bill Clinton, que é, ou era, penso que ainda é, o esposo de Hillary Clinton, candidata às penúltimas presidenciais dos Estados Unidos da América, ou seja, em 2016, perdeu para Donald Trump. Bill Clinton, à sua vez, foi o presidente dos Estados Unidos, antecessor de George Bush, e quem é que não se lembra do célebre caso da Monica Lewinsky, não é? Que era a secretária, digamos, a secretária mais famosa dos Estados Unidos da América. Demonstração de força por parte dos militares norte-coreanos que foram obrigados a partir concreto com a cabeça, ou no caso, a cabeça com concreto, com betão, no caso, em português, para demonstrar a Kim Jong-un a sua força, o seu poderio. Uma demonstração, entre esta como outras, de artes marciais que deixou a internet boquiaberta. Pablo, parece-lhe só tonto, absurdo, enfim, o que se possa chamar, ou parece-lhe que esta tensão por parte do público internacional possa de alguma forma tornar aqui as posições mais equilibradas, sendo que neste momento a Coreia do Norte está em enorme desvantagem?
Eu entendo tudo isso como um grande jogo. A imprensa internacional expõe o ridículo, ele faz essa iniciativa ridícula como uma demonstração de força, mas mais falando internamente do que externamente. Então, a imprensa internacional dá destaque para isso, para expor ao ridículo. Ele faz isso como uma demonstração de força para o cidadão que está lá no país e que vê isso como uma evolução. Mas, de fato, você ter integrantes das Forças Armadas quebrando concreto com a cabeça é uma demonstração de que as Forças Armadas não têm muito o que fazer num país desse, né? Porque tem tempo para treinar uma coisa tão inútil quanto este fato.
Bom, a verdade é que, digamos, as forças militares norte-coreanas têm, por exemplo, o maior exército. Digamos que eles têm o maior exército, per capita, isto é, têm cerca de 1 milhão de soldados em cerca de 12 milhões de habitantes. Portanto, sensivelmente 9%, 9,5% da sua população é obviamente militar. E isto acaba por tornar este país o maior exército do mundo per capita. E depois também há aquelas demonstrações dos mísseis hipersónicos, ou seja, há aqui dois lados, não é? Há aqui dois lados de uma moeda que podem de alguma forma colocar sob alerta os meios internacionais. A minha preocupação, e é apenas uma preocupação, é que no mundo em que estamos, em que está tudo virado ao contrário, de repente as pessoas comecem deste lado a admirar Kim Jong-un e a penalizar os próprios países que não ajudam a Coreia do Norte. E eu penso que aquilo que. Aquilo que Kim Jong-un quis foi demonstrar ao mundo, mais do que o seu poder, a sua bravura. E eu penso que seria mais por aqui. Então isto poderia ser um problema se de repente virarmos tudo ao contrário. E porque é que eu digo isto? Em Portugal há uma greve dos combustíveis, ou melhor, não é uma greve, há um grupo que surgiu chamado Greve aos Combustíveis. Esse grupo já concentra mais de 5% de toda a população portuguesa. Ou seja, há mais de 500 mil inscritos nesse grupo. Um grupo que surgiu, digamos, ao fim de 48 horas já tinha esta gente toda. O que eu acredito é que, e depois quiseram no dia 14 preparar uma greve para o dia 15, e claro, deu o resultado que deu porque ninguém se entendeu. Pablo, como é que estão os combustíveis no Brasil? Daquilo que tenho conhecimento, é caro abastecer no Brasil?
É extremamente caro hoje. Hoje você tem lugares do Brasil que o litro de combustível ultrapassa os R$ 7, né?
R$ 7 num
O preço.
universo de salário mínimo de 1.100. Portanto, estão a ver,
Exato.
abastecer o carro com 10 litros já vai quase, já vem mais de 5% do salário mensal.
Exatamente. Então, o combustível aqui está extremamente caro. Se você pegar o gás de cozinha, o botijão de 13 quilos, que é o que a gente compra aqui, a maioria das residências que não tem gás encanado, ele está custando em torno de 110 a R$ 130, dependendo da cidade do Brasil.
O que é um absurdo, porque 13 quilos dá para quanto tempo, mais ou menos?
Ó, uma família como a minha, de 3 pessoas, cozinha com um botijão desse cerca de 2 meses e meio.
Portanto, lá vai outra vez mais sensivelmente 5% daquilo que é um salário mínimo. Já que 110 a 120, a 130 corresponde a mais de 10% num salário mínimo que é de 1.100 reais. Portanto, no Brasil, abastecer o carro por mês com 10 litros dá 70 reais. E se comprássemos uma botija de gás de 13 quilos, digamos assim, por mês, andaria à volta dos 55 ou 50. Portanto, só, não é? Porque 110, mas dá para 2 meses, 2 meses e meio. Portanto, vamos pôr assim, 50, não é? Ou seja, 50 mais 70 já dá 120. Mais 10% vão só para uma botija de gás. E atenção, mais 10% do salário mínimo do Brasil dá para 110, dá, só aí vão 10% em uma botija de gás, que obviamente não custa esse valor, isto é apenas uma estimativa, e enfim, abastecer o carro 10 litros por mês. Porque atenção, se abastecer o carro com 15 litros por mês, obviamente que um carro mensalmente gasta mais, mas se abastecer o carro com 15 litros por mês, já vai disparar a conta e já vai passar dos 70 para os 105. Portanto, já vai ter mais um problema. Aqui em Portugal, ainda assim é mais barato. Abastecer hoje o carro com 10 litros ficaria algo como 20 euros. Só que abastecer com 10 litros, 20 euros, ainda assim não se aproxima dos 5% do salário mínimo português. Ou seja, se eu abastecer o carro com digamos com 20 euros, não é? Num universo de 700 euros, digamos que 5% seria 35 euros. Portanto, no Brasil ultrapassa os 5%, em Portugal não chega aos 5%. Já que, para contas, 1.100 reais, 10% é 110, ora 5% seria 55. Em Portugal, já fizemos as contas, 700, aliás, 670, 660 euros, peço desculpa, 660 euros. Portanto, 66 seria 10%, 33 seria 5%. Agora, Pablo, a verdade é que os combustíveis estão a acabar, não é? Ou seja, digamos que o petróleo, por exemplo, é um combustível fóssil que não se está a renovar à velocidade em que é gasto. Ou seja, este problema vai surgir mais tarde ou mais cedo até o ponto de se tornar insustentável.
Exatamente, o que a gente pode perceber agora é que, como a gente teve uma quebra da economia por conta da pandemia, e a gente já vinha nesse ritmo cerca de 2 anos e meio aí, vamos colocar, talvez, e quando você vai fazer a retomada, você percebe que não é tão simples assim. Quer dizer, tudo que era mais importante para uma retomada vai ficando mais caro porque está cada vez mais difícil de encontrar. E quando você tem o aumento dos combustíveis, é bom lembrar que ele vai refletir em tudo, né? Porque as mercadorias só chegam até os mercados transportadas por caminhão, enfim, você vai pagar essa alta do combustível lá também. Você vai comprar comida fora. A comida está ficando mais cara porque o gás ficou mais caro também. E aqui no Brasil a gente ainda tem a energia elétrica ficando cerca de 30% mais cara por causa da crise hídrica. Então você não tem para onde escapar. Ou você vai sentir os efeitos desses três aumentos, ou você vai procurar uma maneira de escapar de um deles, mas então vai ficando cada vez mais difícil, né?
É, aqui em Portugal também há uma grande questão com essa, digamos, uma grande, também há uma grande questão com essa, como é que eu posso dizer, com a questão do aumento de eletricidade, porque em Portugal também haverá um aumento, ainda que não tão expressivo, nem coisa parecida. E para quem está no mercado regulado, que são cerca de 5% das famílias portuguesas, até haverá uma redução de 3,4%. Mas no outro mercado que não é regulado, o aumento vai-se fazer sentir. A mim, Pablo, eu não sei como é que é no Brasil, mas a mim o que me faz confusão é algumas empresas que estão ligadas à área dos combustíveis também fornecem energia elétrica. E, de facto, o governo, ou melhor, a própria lei permite que isto aconteça, mas aqui parece-me literalmente haver um conflito de interesses, porque obviamente que as empresas, se venderem menos petróleo, menos gasolina, elas vão buscar esse dinheiro à eletricidade, porque uma vez que o mercado não é regulado, acaba por permitir este aumento absurdo de preços. E não sei, mas parece-me, desde o princípio, me pareceu uma questão perigosa. Não sei como é que é aí no Brasil.
Aqui no Brasil você tem as companhias de energia elétrica separada da companhia de fornecimento de petróleo e gás, porque na verdade a gente só tem uma companhia estatal que recebe esse petróleo e gás e destina para as distribuidoras, né? Você compra na companhia e revende como distribuidor. Só que o problema aqui é que, com o recurso das hidrelétricas, que é a principal fonte, ficando escassa, e aí você tem algumas operadoras privadas na operação de energia elétrica e algumas operadoras ainda públicas, você aciona as termoelétricas, que aí vão fazer queima de combustível para fazer a usina funcionar. Então, de todo jeito, fica muito caro. E cada vez mais isso vem se mostrando, porque assim, a gente já está há pelo menos uns 7 meses pagando taxa extra na conta de luz, porque a gente não está com os reservatórios das hidrelétricas cheios. Então, a gente importa a energia dos outros países, né, em algumas regiões do Brasil, e a gente tem a principal fonte hoje. Ainda é das hidrelétricas, mas para não haver uma sobrecarga, a gente está usando muito a termoelétrica, que deixa a energia muito cara. E aí, como consequência, fica caro para produzir, caro para consumir, e vamos nesse ciclo vicioso em que a gente não consegue fornecer uma energia barata, que vai impactar sempre no trabalhador que ganha menos, e também fica difícil de produzir, porque como é que você vai ligar uma grande máquina de uma grande indústria sem gastar um grande volume de energia, né? E aí a gente fica nessa. Hoje está extremamente difícil fazer qualquer coisa no Brasil, porque tudo impacta nesse tripé, ou de energia elétrica, né? Ou de combustível, ou até mesmo do custo de produzir. E cada vez as coisas vão ficando mais altas. A gente teve uma alta dos itens da cesta básica de alimento do começo do ano até aqui de 83%. Então está ficando mais caro se alimentar. E vamos seguindo nesse caminho sem saber como é que a gente vai fazer, porque os salários estão cada vez mais baixos. Por exemplo, eu tenho visto aí nos sites de emprego, nas entrevistas, nos currículos, uma média salarial daquele que passa de um salário mínimo, que é 1.100, entre 1.300 e R$ 1.500. Isso muitas vezes exigindo ensino superior, inclusive.
Isso mais
Então,
do que qualquer outra coisa
tá
é uma
ficando.
desvalorização do ensino superior, não é?
Exatamente, é porque tem muita gente sem emprego, são em números oficiais, são 14 milhões de desempregados. A gente pode colocar aí, na minha opinião, mais uns, pelo menos mais uns 5% que não aparece na pesquisa e vamos vivendo assim. Só que o problema é que uma hora não vai fechar. Por enquanto está difícil, mas está fechando agora. Uma hora não vai fechar. As pessoas estão deixando de usar o carro e optando pelo transporte coletivo, ou optando pela bicicleta. E aí você tenta fugir de um lado, tenta fugir do outro, mas uma hora não vai fechar. Está ficando caro, por exemplo, as feiras livres estão cada vez mais vazias. Por quê? Porque o pequeno produtor sai do interior, vem e traz a sua mercadoria para cá, e ele não pode vender tão caro quanto no mercado, senão ele não vende, e ele não pode vender muito barato, senão não cobre o custo da produção. Então, muitos deles estão vendendo na própria cidade, vendendo para os vizinhos, e não vindo às feiras livres porque não está compensando.
É, enfim, a vida está a ficar cara, sobretudo no Brasil, que eu fico, fico realmente abismado. Ora bem, em Portugal, já vou ainda aqui a Portugal, mas eu gostava de deixar aqui uma situação insólita, porque o futebol também está a passar por uma crise muito significativa. Esta semana ficamos a saber, ou na semana passada, aliás, que o príncipe da Arábia Saudita comprou parte do clube Newcastle, tem neste momento a maioria do clube, e portanto o clube é dele e é um clube-estado, já que pertence também a, digamos, o príncipe que fez a compra com dinheiros públicos da Arábia Saudita. Por outras palavras, o clube espera lucrar em termos de melhores posições na tabela e o governo espera depois ir recuperar o dinheiro investido no clube Newcastle. Ora, desde logo consegui uma questão que foi dos direitos humanos, mas eu iria por outro caminho, que é o estado que está a chegar ao futebol. Esta semana, sexta-feira precisamente, Gerard López comprou 37% do capital do clube Boa Vista Futebol Clube e mais 14% da SAD, ou seja, da Sociedade Anónima Desportiva, ficando só esta pessoa com um total de 51% do valor total do clube. Por outras palavras, o Boa Vista Futebol Clube só detém 10% da SAD, enquanto que Gerard López detém 51% e os outros 39% são detidos por outros investidores e acionistas vários. Pablo, aqui em Portugal, e para que os ouvintes percebam, aconteceu uma coisa similar. O clube de futebol, os Belenenses, ficou com 10% da sua SAD. O problema é que, entretanto, a SAD e o clube desentenderam-se e o clube ficou sem possibilidade de inscrever a sua equipa. Já o Belenenses SAD, passou a chamar-se assim, a Belenenses SAD, continuou a poder inscrever a sua equipa, já que ainda tinha a maior parte do capital disponível de todo o grupo. Desta forma, passaram a haver dois Belenenses. O clube de futebol, os Belenenses, que teve que abandonar o futebol profissional e começar do escalão mais baixo em Portugal, e depois o Belenenses SAD, a equipa que continuou na primeira divisão, ainda que quando a SAD surgiu, o clube de futebol, os Belenenses, já lá estava. Ou seja, isto trouxe-nos para uma realidade que foi, neste momento, quem tem realmente possibilidade de inscrever as equipas em prova não são os clubes, mas sim as próprias SADs. Isto não é caso único. Nós, por exemplo, temos outros clubes que têm uma minoria de capital da SAD. Mas, por exemplo, o Benfica recuperou a metade, recuperou metade nesta, recuperou metade nesta, neste último ano. Mas o Benfica, por exemplo, tinha uma posição de cerca de 40%, ou seja, ainda era um valor que daria para discutir, um valor da SAD ainda daria para discutir, porque eram 40%. Agora, 10% é praticamente alienar um clube. E atenção, porque se de repente a administração da SAD se desentende com a administração do clube, podemos estar aqui diante de uma outra situação similar à do Clube de Futebol Os Belenenses. Estamos a falar de dois clubes centenários. O Clube de Futebol Os Belenenses surgiu em 1919, se não estou em erro. O Boa Vista Futebol Clube nasceu notoriamente em antes, penso que em 1907 ou 1908. Não me recordo agora. Agora, eu estou a falar aqui em Portugal, mas no Brasil não sei como é que são as coisas, se há SADs, nem por isso. Mas, seja como for, o futebol no Brasil está complicado e só para rematar, Dani Alves está em Barcelona à procura de clube. Pablo, comentários.
Pois é, aí a gente vê a situação em que se transformou o futebol. O futebol originalmente nasceu em todo lugar do mundo como um grupo de amigos que resolvem fundar um clube, uma associação recreativa para a prática de futebol. Só que quando criaram seus clubes, nunca achou que o, vamos dizer, o bem futebol ia se tornar algo de tanto valor como ele é hoje. Aí você tem a tentativa desses clubes de se tornarem empresa, e aí em Portugal a gente vê que há uma dissociação da empresa e do clube. Ele basicamente só compra a marca, né? E ainda detém mais direitos sobre a marca do que o próprio criador dela. No caso, a entidade social, o clube de futebol. Aqui no Brasil, a gente. Oi?
Não é só a marca, Pablo, é que ainda para mais detém o capital, ou seja, realmente quem tem capacidade para comprar jogadores é, por exemplo, no caso agora é Belenenses SAD. O Clube de Futebol dos Belenenses simplesmente começou de novo, do escalão mais baixo do futebol português, porque não tinha possibilidade de ter uma equipa profissional, ou seja, não tinha dinheiro para ter uma equipa profissional.
Exatamente, aí é aquela história, né? A criatura se sobrepôs ao criador. E aí ela acabou ficando com mais direito que o próprio clube. Isso ainda não aconteceu aqui no Brasil, porque aqui todos os clubes que tentaram virar empresa, eles até agora não foram muito bem-sucedidos. O melhor exemplo que a gente tem é o Red Bull Bragantino, que era um clube de futebol da cidade de Bragança Paulista, chamado Bragantino, e que foi comprado aí pela Red Bull, que tem vários times pelo mundo, e virou o Red Bull Bragantino. Então, eles têm os direitos da marca, eles negociam jogador, e eles compraram o Bragantino porque o Bragantino tinha subido para a primeira divisão o ano passado, e eles compraram, investiram, e agora estão no mesmo sistema de Portugal aí. Eles detêm a maior parte das ações do clube, eles é quem define o que vai ser feito com o clube. E pode acontecer, da hora que houver uma cisão, da mesma maneira que houve com o Boa Vista e com o Belenenses, de acontecer da mesma forma. O Red Bull abandona o clube e capaz do clube ter que recomeçar na divisão mais baixa. Isso só mostra o perigo de você transformar uma atividade recreativa, como é um clube de futebol, numa empresa. E aí você está sujeito a todos esses perigos. Mas aqui no Brasil, ainda não se organizou muito nesse sentido. Todo clube que tenta virar empresa, ele começa na divisão mais baixa e ele dificilmente. Eu só conheço o exemplo do Bragantino Red Bull, e mesmo assim, porque ele. Red Bull Bragantino, na verdade. Você vê que a marca, o dono do dinheiro, vem primeiro que o clube. Red Bull Bragantino.
Claro, sim.
Ele comprou o Bragantino já na primeira divisão, tá? Ele comprou porque subiu. Ele tem outros times no Brasil, em outras divisões, mas ele comprou o Bragantino porque subiu. No Paraná, você tem um clube que tentou virar clube empresa e não evoluiu dentro do futebol para a primeira divisão, jogou a primeira divisão do Paranaense um ano, que seria o Jota Malucelli, e depois caiu. Você tem ainda também o time do Zico, né? Que por problemas políticos nunca chegou à primeira divisão do Campeonato Carioca, que é o CFZ Zico. É, clube de futebol Zico, que ele não conseguiu chegar às primeiras divisões do Campeonato Carioca até hoje. Ele joga a segunda divisão, às vezes cai para a terceira, volta para a segunda, mas até hoje não conseguiu chegar à primeira divisão. Mas acho que há um grande risco disso acontecer. É claro que aqui no Brasil os grandes clubes têm uma torcida muito grande. Então vai ser mais difícil, por pressão popular, que isso venha a acontecer. Mas é bem possível que algo como aconteceu aí aconteça no Brasil daqui a alguns anos.
É, mas note-se que no Newcastle, e o Newcastle tem uma grande legião de fãs, até porque é um clube histórico da Inglaterra. Os do Newcastle ficaram eufóricos com a compra por parte do príncipe da Arábia Saudita. Ou seja, mesmo colocando aqui a questão dos direitos humanos, aquilo que dizem os adeptos do futebol inglês, a questão dos direitos humanos é outro problema que não tem a ver com o futebol. E que não vai ficar resolvido se o Newcastle não for comprado pelo príncipe da Arábia Saudita. Essa questão dos direitos humanos é outra coisa.
Exatamente.
O que eles estão contentes por ver que o clube foi comprado e, portanto, vai haver possibilidade de injetar muito dinheiro e, portanto, fazer boas contratações. Aqui, o grande problema. Ah, já agora, só para que os ouvintes percebam, o Boa Vista não teve o mesmo problema exato que o Belenenses. Mas pode vir a ter, porque o qual é que é a similaridade? É que o Belenenses ficou com 10% da SAD e teve problemas e teve que começar do zero. O Boa Vista também tem 10% da SAD e atenção, porque Gerard López é conhecido por deixar agremiações desportivas em maus lençóis. A última foi o Lille. Está agora com uma dívida muito difícil de lidar. O Lille, que foi campeão, de facto, foi campeão pela França na última temporada, mas teve que vender as suas maiores estrelas porque o Gerard López decidiu abandonar o clube. Portanto, podemos estar aqui numa situação uma situação muito perigosa, porque o Boa Vista não tem a mesma capacidade financeira que o Lille. E porque o Lille tinha uma percentagem muito maior sobre a sua SAD do que. Porque há aqui uma diferença, Pablo, entre tornar o clube empresa, que é esse o caso que deu do Red Bull Bragantino, ou de colocar uma SAD, ou seja, de criar ações. Por exemplo, o Pablo agora, se quiser, pode comprar, sei lá. 2.500 reais em ações. Do Vitória, do Espírito Santo, por exemplo.
Sim.
Então vai comprar 2.500 reais em ações. Isto só pode fazer se houver uma sociedade, ou seja, se houver sociedade aberta, por parte do clube, ou seja, se o clube tiver uma SAD. Só que como o clube em si, aqui em Portugal, como uma instituição de utilidade pública não pode ter uma sociedade organizada, ou seja, não pode ter sócios, o que existe é uma sociedade anónima desportiva que apoia o clube. Aquela sociedade anónima desportiva apoia a agremiação desportiva, e por acaso chama-se, sei lá, por exemplo, Sport Lisboa Benfica Futebol SAD, por exemplo. Então essa sociedade anónima desportiva, anónima em que sentido? No sentido em que a maior parte dos seus acionistas não são realmente conhecidos. Só a partir de 2% do total de uma SAD, por exemplo, se o Pablo comprar 0,90 ou 1,85 do capital de uma SAD, o seu nome não será conhecido. Mas se comprar 2,10%, já será. E é esta a questão das SADs, as sociedades anónimas desportivas, que têm causado tanta celeuma aqui em Portugal, porque, na realidade, estas sociedades anónimas desportivas depois ficam, inclusive, com mais capacidade de inscrever, por exemplo, não é o caso, mas vamos supor, quem inscreve o Sport Lisboa Benfica na primeira divisão não é o clube, mas é a SAD. Se a SAD não quiser, não inscreve. E o clube não pode fazer nada porque não tem capital financeiro. Não é o caso do Benfica, mas é apenas um exemplo. Foi o caso do Belenenses. Pode vir a ser o caso do Boa Vista. Porque o Boa Vista tem 10%, ou seja, que 90% do seu capital não lhe pertence. Cá está, o Newcastle estava em risco de cair de divisão, e agora esta compra vai mudar tudo. Obviamente que vai mudar tudo. Vamos ver, mas estamos numa situação complicada. Bom, antes de fechar o nosso programa, vamos aqui uma nota pequena sobre a Covid-19, porque era suposto ser maior, mas não há tempo. Ora, no dia de ontem, realizaram-se, ou melhor, registaram-se, peço desculpa, 437.942 novos casos e 7.001 mortes, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 1,598%. Ou, se quiserem, 1,60%. É um aumento de 9,37% face à média do mês de agosto. Ou seja, que na altura era de 1,45% a 1,50% e agora há uma média de, vá, 8, entre 8,5% a 9%, vamos chamar assim, da taxa de mortalidade. Este são é um dia exemplo, mas há outros dias que têm uma percentagem de mortalidade similar. Ao mesmo tempo, há um total de 17.838.722 casos ativos. Destes, 79.494 encontravam-se ontem em estado grave. Isto quer dizer que passamos de 0,62 para 0,45. É uma redução de cerca de 27% em relação aos números do mês de agosto. Ou seja, aumenta a mortalidade, diminui, digamos, aumenta a mortalidade, diminui o número de casos graves, sensivelmente, ou seja, digamos, a mortalidade avança, cerca de 0,15%. Digamos, a nível global, ou seja, de 0 a 100, já o número de casos graves cai sensivelmente cerca de 0,16%. A Roménia, Ucrânia, Rússia estão a bater recorde de casos e também de mortes. De resto, por falar na Rússia, foi batido o recorde de mortes pela Covid-19, numa altura em que a vacinação vai continuando a avançar. O recorde foi batido hoje. Pela primeira vez, o país chegou às 1.000 mortes pela Covid-19. 1.000 mortes num dia. No total, 1.002 mortes pela Covid-19 e no total, recorde de 33.208 casos. Mas Vale o que vale. Estes dados mostram-nos que o país que tem uma taxa de vacinação similar à da Rússia, à do Brasil, aliás, um tanto superior, a Rússia tem mais, mas basicamente tanto a Rússia como o Brasil estão mais ou menos iguais. Só que no Brasil o número de casos está a diminuir e as pessoas atribuem às vacinas. Na Rússia o número de casos está a aumentar, o número de mortes também. Atribuir-se-á a quê? Pablo, temos dois países com uma taxa de vacinação similar, um em situação claramente ascendente a bater recordes, outro em situação claramente descendente a bater recordes do ano 2021. Ou seja, nunca tivemos tão poucos casos e mortes no Brasil como temos agora desde o princípio do ano.
Pois é, quando eu disse no começo do programa que parecia que a coisa estava mais bem encaminhada aqui no Brasil, é tendo em consideração as notícias que a gente recebe pelos telejornais, pelos sites aqui no Brasil. Como você bem relatou aí, em outras partes do mundo a gente vê um aumento, né? Eu atribuo a isso não só a questão da vacinação, mas o Brasil já viveu um ciclo de alta anterior a todo mundo. Por isso, nesse momento, nós estamos em baixa. Agora, o mesmo ciclo de alta que passou o Brasil está passando nesse momento a Rússia, está passando nesse momento uma série de outros países. É a única coisa que a gente pode perceber nessa questão da pandemia, é isso, a gente vai viver ciclos de alta e ciclos de baixa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não teve uma influência tão grande ainda da Delta, porque a gente passou por um ciclo de muita gente contaminada e muita gente morrendo com a variação anterior. Então, isso pode ter deixado a gente, vamos dizer, imunologicamente mais protegido contra a Delta, além do aumento da vacinação, né? E é só isso que a gente pode notar. A gente vai viver ciclos de alta e ciclos de baixa, em que muito mais vão valer a questão não só da vacina, mas de como a gente está conduzindo a pandemia em termos de isolamento. Por exemplo, agora aqui no Brasil, vai se liberar tudo de novo. Liberando tudo de novo, que a gente já viu anteriormente, é que tende a aumentar. É claro que a gente tem um volume muito maior hoje da população brasileira vacinada com pelo menos uma dose, com duas doses, ou até gente que já vacinou com três doses, como é o meu caso por ser funcionário da área de saúde. Eu tomei a terceira dose no dia 13 agora de outubro. Então, o que a gente vai ver é sempre esses ciclos. Agora, o que que é mais preponderante nesses ciclos em cada país, aí a gente tem que analisar caso a caso. Se eles estão mantendo um distanciamento, se não estão, como é que está sendo feita a condução. Eu acho que agora no Brasil, daqui a mais ou menos 6 meses, a gente vai ter um crescimento nos casos, porque está sendo liberado tudo em função da redução e da maior vacinação que a gente já teve. Uma vez que a gente está com a maioria dos estudantes vacinados aí, em boa parte do Brasil e dos professores também, não tem por que a gente manter, por exemplo, ensino à distância ou ensino híbrido. Os estudantes têm que voltar e os professores também têm que voltar. Agora, me parece evidente que nessa volta, se a gente não continuar tomando os cuidados de lavagem de mão, de uso de máscara, de tentar manter um distanciamento ordenado na hora do recreio, na hora das refeições, é normal que esse número de casos venha a aumentar, né? Isso aí, para mim, não tem como você escapar disso. Então, eu acho que a gente, como eu já disse em outros programas, vai ter que conviver com isso. Até agora, a gente não tem um ponto específico que a gente disser, faça isso e você vai reduzir. Você tem que fazer todo um conjunto de medidas para obter uma redução. E existem momentos em que, mesmo fazendo esse conjunto de medidas, Os casos não diminuem, como por exemplo hoje na Rússia, como a gente já falou aqui em programas anteriores da situação de Israel, que cresce de uma hora para outra. Então a gente vai ver como é que a pandemia vai evoluindo em cada ponto do globo. Eu acho que fundamentalmente é isso aí. Não tem muito prognóstico correto. A gente tem que tomar as medidas e ver qual é o efeito que elas têm.
Vamos ver, mas em Portugal, onde a taxa de vacinação, dizem, completa, ou seja, com duas doses, é superior a 85%, temos já um aumento significativo da taxa de mortalidade em Portugal. Passamos de uma taxa de mortalidade média de 0,55% em agosto para 1% nestes primeiros dias do mês de outubro. Hoje, por exemplo, até registamos uma taxa bem superior a isso, mas é também uma exceção. 10 mortes num total de 612 casos, o que dá uma taxa de mortalidade de 1,63%. É muito acima, não é tão habitual, mas a verdade é que a taxa de mortalidade em Portugal tem sucessivamente andado à volta do 1%, o que é um aumento muito significativo, tendo em conta que este é o país, ou dos países, me parece que é mesmo o país mais vacinado do mundo. Estamos a falar de Portugal, que é um país que já está a administrar a terceira dose. Ora, a terceira dose, acima de tudo, a pessoas com mais de 80 anos, e é precisamente neste foco, nesta faixa etária, que está a aumentar o número de casos graves. Bom, nós estamos já com muito tempo de ponta de ordem. Também passamos muito tempo sem ter, portanto é normal que hoje fosse um pouco mais extenso. Mas vamos às despedidas, Pablo.
Bom, foi muito bom fazer o programa contigo novamente, Carlos. Agradeço a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento e espero vocês na semana que vem para mais um Ponto de Ordem. Uma boa semana a todos e até a próxima.
O ponto de ordem vai regressar na próxima semana. Já sabem que se quiserem podem participar através do e-mail aw@romantermeia.pt ou então também através do nosso número mais 351 910 222 400. Participações válidas pelo Telegram, WhatsApp, Signal ou Duo. Eu, Carlos Bonaparte, também me despeço e desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde aqui no, na Antena Web Informação. Boa tarde.